Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse estudo do capítulo 21, a mediunidade no leito de morte, é uma coisa muito interessante, porque uma coisa é certa na nossa vida, desde a hora que nós nascemos. A única certeza, a única fatalidade que nós temos é nós vamos morrer. O corpo vai morrer, nós vamos desencarnar. E nós vivemos o tempo inteiro como se isso não fosse acontecer. Nem conosco, nem com ninguém que a gente gosta. Porque a gente só espera que a morte chegue para o vizinho, para os outros. E é muito interessante porque nós temos que nos prepararmos para esse momento. Nossa, nós já estudamos tanto aqui, tantos textos da Joana de Ângeles, de Viana de Carvalho, tantas orientações nos são passadas, naquele livro Obreiros da Vida Eterna, que nós já fizemos o estudo, que mostra passo a passo como é que se desencarna várias pessoas, né, de várias religiões, como é que se dá isso. E aqui nós estamos vendo essa mediunidade porque é muito comum. Por que a mediunidade? Porque o camarada, quando reencarna, o espírito está mais no mundo espiritual do que no mundo material, né? Tanto que o próprio André Luiz fala que a reencarnação ela se realiza propriamente em torno dos 7 anos de idade. Por isso que as crianças elas ficam com aqueles amigos invisíveis, né? Porque elas ficam muito mais para lá do que para cá. No momento
quanto
da morte...
menorzinho, maior. O que o bebê dorme, a gente fica impressionada, né?
Isso.
Como o bebê dorme e no sono ele ri, né? Ele reclama, faz umas carinhas feias, né? E se você olhar do ponto de vista material, é um reflexo orgânico, mas não é nada disso, né?
Exatamente.
É algo bem mais sério, né?
É. E no leito da morte também, porque já está havendo desligamento. Já está vendo uma preparação. Por isso que é importante. A doença é uma coisa maravilhosa. Nós precisamos ver a doença que leva à morte como algo muito interessante. Uma vez o Richard Simonetti falou uma coisa que eu acho incrível. Ele falou, doença prolongada é tratamento de beleza para o espírito. Por quê? Porque vai
e
dar
é verdade,
tempo do espírito ir lá, sabe, daquele encarnado e se entendendo com a morte.
E revendo, porque é assim, né, gente? A doença deixa a gente mansinho.
É.
Porque, né? Mansinho, porque eu vou precisar do outro, né? Aí, para precisar do outro, uma vez eu tenho que cativar o outro, né?
É.
Usar recursos, vou ter que trabalhar a paciência. Então, é interessante mesmo como é que a gente, às vezes, muda o paradigma, a graça da enfermidade.
Exatamente. E a mediunidade, neste momento, às vezes a pessoa fala, mas o fulano nunca foi médium. Bom, primeiro que todos nós somos médiuns. E uma pessoa que está prestes a ir para o mundo espiritual, o que acontece? Ela começa já a transitar. Agora, como nós temos uma falsa ilusão de que morreu viranjinho, morreu descansou, morreu, resolveu todos os problemas, isto é uma falsa ideia que nós carregamos. Quando a pessoa desencarna, ela é o que é. Quando nós estamos encarnados, nós não conseguimos ser o que somos, nós conseguimos driblar. A própria limitação do corpo faz com que a gente opte por determinadas máscaras e muitas vezes nós até acreditamos nas máscaras que usamos. Isso é uma coisa muito comum. E se nós não ficarmos assim investigando, pensando sobre nós, daqui a pouco a gente se acha uma coisa que nós não somos. Mas só que na hora da morte nós somos exatamente o que somos. Vem na nossa mente os valores reais, o que realmente significa para gente. Então, essa mediunidade na hora da morte é uma coisa muito comum mesmo, de ficar vendo pessoas, de ficar vendo coisas, de ficar falando coisas que a gente
parece
fala assim...
Não tem sentido, né?
Não tem sentido. Tem um livro que agora eu não vou me lembrar o nome, talvez a Deusa lembre quando eu falar, que é uma senhora que na hora que ela vai desencarnar, ela começa a ver o quarto dela com muitos escravos. E aí ela começa a xingar esses escravos, ela começa a ficar revoltada, como é que deixaram aqueles escravos estarem ali dentro do quarto dela.
É um da série do Manuel Flamengo de Miranda. É um daqueles de Trama da Obsessão, é um daquela série.
Exatamente. E a pessoa fala assim, puxa, mas a fulana, ela nunca teve ligação com né? Mas olha só, isso já é de vidas passadas. Né? A revolta contra os escravos, o desejo de escravizar um povo. E aí naquela hora era aquilo que ela estava vendo. Quantas vezes nós não emitimos a nossa opinião e nós vamos ficando com ela guardadinha, e é nesta hora que a gente perde o controle. Na verdade, não é que a gente perca o controle. É que
a
não...
verdade vem à tona, né?
Exatamente.
Precisa vir à tona, né, gente?
Exatamente. Por isso que nós temos que fazer essa investigação em nós mesmos sobre o que eu estou sentindo mesmo, hein? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou me comportando dessa forma? Porque esse momento da morte, nós temos que estar preparados. Porque quanto mais a gente estiver preparado, não é preparado no sentido mórbido da situação, ficar depressivo, porque eu vou morrer. Não, vai morrer, ponto. Todos nós vamos. Agora, qual é a melhor forma disto acontecer? Então, ela está na hora da morte. E o que está acontecendo para ela aqui nesse exato momento? Ela está vendo o passado dela, como se fosse um filme. Isso é uma coisa muito comum. A própria ciência, nessa época, o que a Deusa no programa passado até falou, nessa época não se falava tanto sobre isso, mas hoje em dia a própria ciência, quantos livros não espírita, não religioso, quantos livros falam dessa questão da experiência quase-morte, de trazer os relatos dessas pessoas e que, inclusive, essas pessoas mudaram a vida, mudaram o rumo. Porque, às vezes, a tomada de consciência é tão forte e a pessoa decide mudar o rumo que recebe até uma moratória. Fala, não, então, porque às vezes a pessoa sai de uma experiência quase-morte que, às vezes, se fala assim, nossa, como é que se salvou? Mas às vezes a pessoa se salvou por conta disso, tipo assim, caiu a ficha, né? E fala assim, não, olha só, me dá uma chance que agora eu vou fazer o combinado. E a lei, como é de misericórdia, às vezes dá uma grande chance e nós vemos às vezes pessoas mudando assim de uma forma muito interessante. E agora ela está nesse momento de estar vendo o passado dela. E aí diz, a enferma não vacilou. Seus momentos na carne estavam contados. Incapaz de entender-se com a filha, desejou despedir-se de velha irmã que residia a longa distância. Então, naquele momento, ela está vendo o filho que já desencarnou, que é onde ela tem a maior ligação. Ela quis se despedir e falar da filha, mas o físico já não correspondia mais. Exatamente. E agora ela quer se despedir dessa irmã aí. Vimos-la num supremo esforço, concentrando os próprios pensamentos para satisfazer a essa derradeira aspiração. Anésia, por sua vez, sob a influência de Teonilha, percebeu que a genitora atingira a estação terminal da existência terrestre. E, enlaçando-a carinhosamente, orava em pranto silencioso. A agonizante entendeu-a, mas apenas derramou comoventes lágrimas como resposta. Demorando na filha o olhar dorido e ansioso, Dona Elisa projetou-se, por fim, em nosso meio, mantendo-se, porém, ainda ligada ao veículo físico por um laço de prateada substância.
Então, ela não estava totalmente desligada, né? Mas é interessante aqui que ela entendeu que estava indo. Então, a gente vê em algumas situações a pessoa até falar assim, não adianta chamar médico, não, que já estou indo embora. É claro que a família se movimenta, faz toda essa questão, mas o espírito sente, né? Que ele já está partindo mesmo, ele está indo embora mesmo.
Exatamente. Enquanto se lhe inteiriçavam os membros, um só pensamento lhe predominava no espírito: dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Envolvida na onda de forças, nascida de sua própria obstinação, afastou-se, ligeira, volitando automaticamente no rumo da cidade em que se lhe situava a parenta. E aí é muito interessante isso, porque às vezes tem vários relatos, né, de alguém que está distante, fala assim, poxa, eu tive um pressentimento na hora da morte.
Exatamente.
É como se o fulano tivesse vindo aqui.
Exato. E aí a gente fica pensando assim, ué, mas não tem a perturbação, tudo isso? E a gente, isso aí no livro, O Que É o Espiritismo, quando Kardec fala, né, a alma após a morte, são umas questões muito interessantes para a gente analisar e pensar tudo isso nessa obra, é muito mais fácil ao espírito, assim que desencarna, ele ir procurar aquelas pessoas que são caras ou não, do que muitas vezes depois. Porque nessa hora, a criatura ainda não tem nem a consciência que desencarnou. Ele vai como encarnado. Ele pensa e vai correndo. É o hashtag partiu, né? Ele vai correndo lá, pensei na minha irmã, porque Jesus falou, onde tiver seu coração, estará seu tesouro. Então, nesse momento, por isso que tem essa questão do último desejo, né? A criatura queria ir, ela vai. Depois é que a criatura vai se inteirando da realidade espiritual, porque a gente é assim mesmo, né?
É verdade. Tem um filme muito antigo, nós já falamos aqui, que eu gosto muito, se chama Casa dos Espíritos.
É
com a Meryl Streep. Mas é muito antigo esse filme. Mas é lindo,
muito
lindo, porque esse livro ele fala sobre a mediunidade e fala essa questão da morte. E tem uma passagem justamente assim, que é a Clara, que é o personagem principal, que é a Mary Streep. Ela tem uma mediunidade, ela é uma pessoa muito bondosa. E ela é abruptamente afastada da cunhada dela, que eles tinham uma ligação muito grande, né? Mas aconteceu um problema familiar e as duas foram afastadas. Só que a cunhada dela, na hora da morte, a ligação com Clara é tão forte, que na hora da morte, acontece exatamente isso.
Exato.
E ela vai na casa da Clara com um desejo tão grande de se despedir dela, mas tão grande que todas as pessoas da casa pressentem a presença dela.
Exatamente, forte.
Algumas pessoas, inclusive, viram a própria imagem. Por quê? Porque o pensamento dela estava tão concentrado, estava tão fixo, que aquilo ali irradiou para todos. Então, isto é uma situação, assim, é uma coisa muito comum. Agora, é interessante, né, porque no caso dela, e no caso aqui dessa senhora, elas estão indo pelo amor, pelo afeto. Porque também acontece pelo ódio.
Pelo ódio, exatamente.
Né? Pela mágoa, pelo ódio, pela ideia de vingança.
Aí é cuidado com aquilo que a gente planta também, né? Porque é muito difícil isso.
Isso, imagina, que ela, isso aqui está até aliviando ela um pouco, né? Dela ir lá por esse sentimento de afeto, afetivo. Mas a gente tem que dar uma olhadazinha no nosso passado. Se nós estamos presos a alguém por um laço de mágoa, de vingança muito forte. No programa passado até nós comentamos aqui sobre o caso da mãe da minha amiga, que está desencarnando e está num sofrimento atroz, muito grande, um sofrimento assim muito forte, presa, chamando uma pessoa que fez muito mal para ela no passado, que tem uma ligação que ninguém nem sabia mais, porque achávamos que aquilo, mas só que ela estava guardada. E agora eclodiu nesse momento. Por isso que é importante nós buscarmos o que a ciência nos oferece, buscarmos a psicologia, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não quero remexer no passado. Mas olha, o passado ele já existe.
Que medo é esse,
remexendo,
né? É a minha
ou não,
construção, exatamente.
Remexendo ou não, ele está lá. Só que quando nós vamos remexê-lo com um profissional a fim de organizar, imagina, você tem uma casa, aí você fecha aquela casa. E aí você vai morar em outro lugar e aquela casa fica fechada. Você fala, não, minha casa está lá fechada, eu não quero mexer nela. Olha, no dia que você abrir, o que vai ter de barata, rato, cupim?
E tudo deteriorado, inclusive coisas sem uso, né? Que vão estragar. Então, o trabalho, a despesa, né?
É verdade.
Vai ser muito maior do que se você tivesse não todo dia, né, mas periodicamente mexido naqueles elementos.
Isso.
Né?
Então nós precisamos nós precisamos arejar o nosso passado, as nossas ideias, porque senão nós vamos ficar presos a ela. Nós não vamos conseguir fazer uma passagem com tranquilidade. Então aqui nesse caso, ela acabou indo lá ver essa irmã, né? E aí o André Luiz continua: correspondendo à ordem de Aulus, passamos a segui-la de perto. Então ela saiu do corpo, porque o pensamento dela estava muito firme, fixo, em se despedir da irmã, e o grupo vai seguindo. Dezenas de quilômetros foram instantaneamente vencidas.
Por quê, né? O espírito, ele desliza. E aí, quando fala que a velocidade é do pensamento, exatamente isso, né? Tinha até aquela musiquinha, que era Felicidade, que falava, né? O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa, né? Quando começa a pensar. E é isso mesmo, gente. E isso não é só desencarnadão. Encarnado mesmo. Às vezes a gente tá aqui na Ilha do Governador, mas o pensamento está lá não sei aonde, né?
É verdade.
Então, a gente tem essa facilidade.
Em plena noite alta, colocamos-nos ao lado dela, num aposento mal iluminado, em que venerável anciã dormia tranquila. Matilde, Matilde, a recém-chegada tentou despertá-la, à pressa, mas em vão, consciente de que não dispunha senão de rápidos instantes. Vibrou algumas pancadas no leito da irmã, que acordou de chofre, entrando de imediato em sua esfera de influência. Dona Elisa passou a falar-lhe atormentada. Dona Matilde, contudo, não lhe escutava as palavras pelos condutos auditivos do vaso carnal, e sim pelo cérebro, através de ondas mentais, em forma de pensamentos a lhes remunharem ao redor da cabeça. Então, aqui nós estamos vendo a influência mente a mente.
Exatamente.
Reerguendo-se, inquieta, falou de si para consigo: Elisa morreu.
Olha só, meus amigos, ela pensou na irmã, e aí naquele momento, ele fala aqui, né, venerável anciã. Então, o que a gente interpreta dessa expressão venerável anciã? Era uma pessoa, Matilde, era uma criatura boa, com certeza honesta, não estou falando que é santa, não, mas alguém que tinha uma vida, uma vida moral trabalhada, né? E aí ela interpreta direitinho a mensagem. Observa só, a dona Elisa chega e ela fala palavras inquietas, né? Palavras atormentadas. Mas ela não escutava essas palavras. Mas ela chega à conclusão do fenômeno, que é o quê? Elisa morreu. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a gente entra, né, na faixa mental de vários espíritos. E a nossa questão é concluir. Ainda há pouco mesmo nós conversávamos, antes de começarmos a gravar, como é que a gente briga com os pensamentos ao invés de chegar a uma conclusão e ter uma atitude, né? Então, o pensamento, você fala assim, não tem nada a ver comigo, assim, e você começa uma discussão que não leva a nada. Enquanto se a gente parasse um pouquinho, fosse assim, interessante, né? O que isso quer me dizer? A gente se aquietar a mente, a gente vai chegar à conclusão certa, e aqui é perfeito. Ela, o que que interessava a ela? Era saber da confusão da irmã, da questão do filho, do que estava sofrendo, do lar, né, em que ela estava, em que a filha estava passando umas situações complicadas, de traição. Não era isso. A mensagem era que ela havia desencarnado. E a companheira capta com limpidez a mensagem. Né?
Exatamente. Indicando-nos as duas irmãs juntas, o assistente explicou: temos aqui um dos tipos habituais de comunicação nas ocorrências de morte. Então, é uma coisa habitual, isso é muito fácil acontecer. Pela persistência com que se repetem, os cientistas do mundo são constrangidos a examiná-los. É interessante que é exatamente isso que está acontecendo. Embora esse livro seja da década de 40, hoje em dia, o estudo da ciência em relação a isso é uma coisa muito forte, muito interessante.
o programa gravado, né? Nós tivemos no dia de ontem, no Leão Denis, um encontro sobre mediunidade, em que se trabalhou a questão dos sistemas. E justamente se colocava isso no primeiro tema, né? Os fatos acontecem. Então, mesmo muitas vezes, havendo sistema de negação, né? Ah, é alucinação, é charlatanismo, é reflexo, é músculo estalante. E a gente fala uma opção de bobagem, que pode ser e tudo. Mas isso vai levar à análise por quê? Porque, na verdade, o fato existe. Se o fato existe, isso há de provar que há uma inteligência fora da matéria atuando. Então, a gente está vendo que a conclusão dessa realidade espiritual, ela não vem porque alguém acha bonitinho ou até porque alguém vá pesquisar para provar que isso existe. É justamente o contrário. A criatura não acredita, vai lá pesquisar para provar que o fenômeno não existe e aí, no final, ele vai ver que a existência está ali sendo patenteada. Porque tem uma frase que fala, contra fatos não há argumento.
É verdade, né? É verdade. E aí ele diz, alguns atribuem esses fatos a transmissões de ondas telepáticas, ao passo que outros neles encontraram os chamados fenômenos de munição. Isso tudo, porém, reduz-se na doutrina do Espiritismo à verdade simples e pura da comunhão direta entre as almas imortais. Isso. E aí ele fala, né? Todas as pessoas, desde que o desejem, perguntou meu colega, podem efetuar semelhantes despedidas quando partem da Terra? Então, é uma pergunta muito interessante.
Para todo mundo, até para a gente, né?
Isso.
Será que quando eu desencarnar, vou poder chegar lá e falar assim, Berenice, já fui, né? Será que a gente vai poder acontecer isso?
É.
Vamos ver a resposta.
E a resposta é sim, Hilário. Você diz bem quando afirma desde que o desejem. Porque semelhantes comunicações no instante da morte somente se realizam por aqueles que concentram a própria força mental num propósito dessa espécie.
Ah, então concentrar a força mental é uma coisa interessante, né?
Só que essa concentração, ela é construída ao longo da vida. Ela não é uma coisa imediata. Imagina, se ao longo da vida você concentrou toda a sua força em alguém com raiva, de mágoa,
isso,
óbvio que nessa hora vai estar aonde? O que, que Jesus falou, né? Aonde você vai estar?
Exato.
Aonde está o seu tesouro? E o que, que é o tesouro? O tesouro é aquilo, coração, que a gente mais, né, pensa, que a gente mais deseja. Então, isso aqui que está acontecendo é justamente o que há de mais firme dentro de nós. E aí ele diz, todavia não dispunhamos de tempo para maiores conversações. Dona Elisa, após liberar-se do anseio que lhe inquietava o campo íntimo, qual se o corpo distante lhe reclamasse a presença, a afeição do que ocorre num caso de desdobramento vulgar, voltou de imediato à casa. Seguindo-a de perto, notámo-lo menos aflita, embora fatigada. No aposento familiar, quis reaver o veículo físico, satisfazendo aos velhos hábitos, como se a realidade lhe constituísse tão somente estranho pesadelo. Contudo, abatida e atormentada, flutuou sobre o leito, ligada aos despojos pelo tênue fio a que nos referimos. A recém-desencarnada, de alma opressa, resistia à fome de repouso que lhe castigava o pensamento, indecisa e agoniada, sem saber definir se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida.
Olha que situação interessante, né? Ela não estava totalmente desligada, porque ela não tinha essa condição do desligamento, né? Ela não havia aprendido, porque tem coisa que se aprende, né, meus irmãos? Se a gente estuda e percebe esse processo da desencarnação, a gente começa a sentir determinadas questões, a gente vai questionar e vai pensar e vai indagar e vai testar se está ocorrendo mesmo. Mas muitas vezes a gente vive uma reencarnação distraídos. Então, meus amigos, que a gente no dia de hoje possa pensar, eu estou atenta à minha realidade enquanto espírito encarnado? Eu estou usando as ferramentas que a doutrina está me dando para me entender no meu mundo e para identificar os fenômenos que acontecem na minha vida, no meu dia a dia. Eu estou atento ao meu pensamento? Que a gente possa pensar e meditar no dia de hoje sobre isso. Muita paz.
Muita paz.